A tensão no Oriente Médio aumentou nos últimos dias, segundo noticia a BBC, com o endurecimento da rivalidade entre a Arábia Saudita e Irã. O príncipe saudita Mohammed bin Salman classificou o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, como o novo Hitler do Oriente Médio. O Líbano, cujo primeiro-ministro anunciou a sua renúncia na capital Riad, também se viu envolvido nessa crise. Quem explica melhor todos esses ingredientes é a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemesha. Professora, soma-se a tudo isso o apoio à Arábia dos Estados Unidos, especialmente agora na gestão do presidente Donald Trump.
É claro, isso é um ingrediente fundamental para entender a atuação da Arábia Saudita, essa aliança com os Estados Unidos, que lhe dá uma força muito grande em relação aos seus objetivos de barrar todo e qualquer avanço iraniano na região. É um interesse comum entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos barrar o Irã na região, coisa que não tem conseguido com muita facilidade ou sucesso, dado que desde a invasão norte-americana ao Iraque e a ocupação do Iraque a partir dos anos 2000, o avanço iraniano vem seguindo constantemente ao ponto de hoje, já no final da empreitada contra o ISIS na Síria e contra outros opositores também na Síria, o Irã junto e aliado do governo de Bashar al-Assad, né, da Síria, quer dizer, o Irã consegue formar um corredor praticamente ininterrupto desde o seu país, do seu território nacional, passando pela influência que conseguiu obter no Iraque, o seu vizinho ao norte, passando pela influência que agora consegue consolidar na Síria, através do seu aliado no governo Bashar al-Assad, chegando no Líbano com o respaldo que tem e a influência que tem sobre o Hezbollah, que tem uma forte presença na política libanesa. Então o Irã vem expandindo o seu poder e a Arábia Saudita, muito preocupada com isso, recorre mais uma vez e constantemente, na verdade, à aliança histórica que tem com os Estados Unidos, e ambos nesse quesito se apoiam na medida dos seus próprios interesses.
Antes, o Irã contava, e aí eu coloco entre aspas, com uma simpatia do governo Barack Obama, o que não acontece agora na gestão Trump, professora?
Não considero que fosse uma simpatia do governo Barack Obama. Não acho que o governo de Obama tivesse simpatia pelo Irã. Não se trata disso. Trata-se de outra forma de lidar com as mesmas questões e os mesmos interesses de Estado, que não mudam, na verdade. Mas com Obama havia um interesse em obter não uma via belicosa, não empreender a via belicosa ou a via mais agressivamente pró-saudita, significava que em última instância significava uma via belicosa, uma via mais arriscada de chegar na iminência de algum tipo de conflagração aberta, já que conflagrações indiretas, existem várias já há muito tempo na região que envolvem a Arábia Saudita e Irã. Mas a via do Trump, diferentemente da de Obama, é uma via que põe em risco, e hoje a gente está em risco, digamos assim, de uma conflagração mais aberta do que antes. Então Obama optou pelo acordo, por levar adiante a negociação que pudesse e que acabou realmente desembocando num acordo que implicava na retirada de sanções e visitas para monitorar a situação do avanço da produção de armas nucleares pelo país, né? Ou seja, controlar a produção de armas nucleares pelo Irã pela via do acordo, coisa que Trump criticou em relação a Obama. Mas dizer que os interesses de Estado mais profundos tenham mudado, isso não seria correto.
Uma última questão voltada mais especificamente à Arábia Saudita. No começo do mês de novembro, o príncipe herdeiro saudita determinou a prisão de primeiros ministros e membros da realeza em um hotel de luxo na capital Riad. O objetivo, segundo divulgou o governo, foi combater um esquema de corrupção que teria desviado cerca de 100 bilhões de dólares. Já segundo a BBC, a ação visou fortalecer o poder do jovem Mohammed bin Salman, de apenas 32 anos. Essa leitura está correta?
Está correta, é a leitura que se faz. A questão da sucessão ao trono na Arábia Saudita é das mais polêmicas e mais perigosas para esse reino. O príncipe Mohammed bin Salman, ou MBS, como é mais comumente chamado, é o sucessor imediato, aquele que é nomeado como sucessor do atual rei, filho mais poderoso do atual rei da Arábia Saudita, também ministro da Defesa, e sabe, no entanto, que como a sucessão na Arábia Saudita não é algo tão claramente definida, ou seja, não há uma sucessão de pai para filho direta, pai para filho mais velho. A sucessão acontece dentro da geração. Então, manter a sua linha de sucessão em si já é algo que requer manutenção de um controle mais amplo da situação política no país, o que levou a várias iniciativas e uma carta branca do pai para tomá-las, várias iniciativas de fortalecimento do poder do pai que tenta mantê-lo como o primeiro na linha sucessória mesmo. Entre as medidas, não só a prisão de todas essas figuras, a prisão, digamos, insólita, assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque foram presos num hotel 5 estrelas, mas a prisão deles, substituição desse grupo por outro que nada indica que seja menos corrupto do que esse. Também há muita corrupção no próprio grupo do príncipe herdeiro. E, além disso, medidas de uma chamada reforma. Boa parte delas são medidas para agradar a opinião pública internacional que se revolta contra a situação na Arábia Saudita, por exemplo, em relação às mulheres ou outros assuntos, mas em relação às mulheres particularmente. Então, tem a promessa de que as mulheres possam dirigir o ano que vem, não ter que ser necessariamente sempre acompanhadas pelo irmão ou marido, ou seja, uma figura masculina, e uma série de reformas que também fazem parte do fortalecimento do seu poder na arena internacional. Então, há um fortalecimento na arena local, nacional, através da prisão desse grupo de magnatas, há um fortalecimento na arena regional através das suas ações em relação ao primeiro-ministro do Líbano, tentando retirar o Hezbollah do poder dentro do Líbano, coisa que dificilmente conseguiriam, mas estão numa investida contra o poder que o Hezbollah acumula nesse país, a tentativa de barrar o avanço iraniano e essa arena internacional. Tudo isso faz parte, em última instância, não só da estratégia mais ampla da Arábia Saudita, mas na visão do atual rei e do seu príncipe herdeiro, a estratégia de prevalecer a sua linhagem, o seu poder e, portanto, a sua visão de uma Arábia Saudita dentro da região.
Análise da professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Arlin Clemercha, a quem agradecemos a entrevista. Fábio Rubira, para a Rádio USP.